E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Nesta noite, cumprimentar Pastor Fabiano. Também quero cumprimentar a todos os 20, aonde está sendo alcançado neste momento, e aos meus companheiros que aqui estão junto comigo, a minha esposa, Presbítero Renato, Presbítero Otávio, Diaconisa Giovana, Diaconisa Gislaine, a todos que se encontram aqui nesta noite nesse estúdio, e a você que nos ouve, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se estenda ao seu coração. Eu quero ser sucinto em minhas palavras, mas quero falar algo que Deus colocou no meu coração nesta noite, para que assim possamos meditar um pouquinho da parte da Palavra de Deus. Mas ainda, enquanto você procura abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, Juízes capítulo 6, do verso 1 a seguir, aonde iremos falar um pouco, eu quero aqui trazer meus agradecimentos. Primeiramente, está conhecendo o Pastor Fabiano, a sua casa, o seu estúdio, a sua esposa. É um grande prazer, tá, meu querido? Um grande prazer de conversar com o Senhor, de ter essa intimidade. E louvamos a Deus pela tua vida. Não vai faltar a oportunidade de estarmos mais vezes juntos e para adorarmos a Deus e cultuarmos ao Senhor. Também ao nosso querido Presbítero Otávio, que foi essa ponte, que foi esse canal, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Que Deus abençoe a tua vida, querido, a qual ele dirige a nossa congregação ali no Ervino, a qual Deus tem abençoado, salvado e libertado também. Mas eu quero, aqui neste momento, fazer ênfase deste texto a qual eu citei a você, amados e queridos irmãos que nos ouvem neste momento. Eu quero trazer como um tema dentro desta palavra, para que nós possamos meditar, o medo e a fé. Ou melhor, entre o medo e a fé. Eu quero que você entenda um pouquinho nesta noite do que eu quero falar. Será que nós, às vezes, não deixamos de fazer algo por medo? E se soubesse que tivéssemos feito algo em nossa vida, nós não teríamos desfrutado de alguma coisa melhor? Será que isso, às vezes, não acontece dentro do nosso coração, às vezes, na nossa vida, na nossa casa, enfim, em tantos lugares, de nós deixarmos de fazermos algumas coisas por falta da coragem, né? E o medo assim nos tomar, e daqui a pouco nós olharmos e falarmos assim: poxa, se eu tivesse feito, teria dado certo. Se eu tivesse feito, eu tinha conquistado. Se eu tivesse feito, eu não estaria nessa situação. Se eu tivesse feito, não estaria passando, às vezes, pelo que eu estou passando. Então, às vezes, na nossa vida, o medo e a fé, elas andam meio que ao lado do ser humano. E o lado que nós perdemos é o que vai mais falar mais forte dentro da nossa vida. Então, para nós entendermos um pouquinho do que eu quero dizer para você nesta noite, é que o medo e a fé, são algo que é importante nós entendermos dentro dele, porque o medo, ele é gerado muitas vezes por causa de traumas que são feridas na alma. A cada vez que nos é colocado em uma situação semelhante àquela em que você ficou traumatizado, você lembra daquele fato e o seu cérebro provoca reação à sua emoção ou até mesmo em seu corpo. Para que nós possamos entender sobre o medo, depois eu quero falar sobre um pouquinho da fé. Ter medo é bem diferente de ter temor ao Senhor. Há uma diferença, porque ter medo é uma coisa, temer é outra coisa. Elas são diferentes. Então, eu quero que você decifra o que é ter medo. E você decifra o que é ter temor ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é reverenciá-lo, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Em Provérbios 14, 2, fala sobre o temor de Deus. Não é medo que faz fugir. Em 1 João, nós vamos encontrar: antes é respeito. Em Hebreus, temer ao Senhor é amor. Em Mateus, temer ao Senhor é obediência. Em Atos, Coríntios, Deuteronômio, nós vamos encontrar que temer ao Senhor é adoração a Ele. Então, para que nós possamos entender a diferença do medo e do temor. Então, quando nós tememos ao Senhor, sem dúvida alguma, nós respeitamos a Ele como nosso Senhor. Nós reverenciamos, se curvamos diante do seu poderio, da sua grandeza, porque sabemos que todo poder está sobre Ele, sobre o seu feitio, sobre o seu poderio. Então isso vem da parte de temer ao Senhor e de respeitá-lo, de reverenciá-lo, reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade, como o próprio Jesus Cristo faz a sua oração em Mateus, e nos ensinando, nos trazendo algo importante, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ele estava reconhecendo a grandeza de Deus, a santidade do Senhor. Havia um reconhecimento do próprio Cristo, do próprio Filho. Isso não era medo, mas isso era um respeito, uma reverência, que acima dele havia alguém que era muito mais maior, que tinha ainda o poder de todas as coisas. Então, para que nós possamos entender, o medo, ele nos enfraquece. O medo, ele nos emprobece. O medo, ele nos tira do equilíbrio, faz-nos agir em formas diferentes. Mas quando tememos, nós respeitamos a Ele pela sua grandeza, pela sua santidade. Sempre, ao meio de todas as coisas, nós temos que entender que nós precisamos, na nossa vida, acreditar, ter um objetivo em muitas coisas, para que nós possamos vencer e romper todas as barreiras desta vida. E eu quero ainda chegar ao que eu quero passar para você. Estou trazendo aqui uma breve introdução. Sempre que um amigo, por medo, não agimos com a fé. Às vezes, sempre que nós vamos agir com medo, isso sem dúvida, a fé ficou de fora. Porque o medo nos traz impulso de, às vezes, fazermos coisas que não éramos para fazer. Porque o medo nos faz isso. Né? O medo, às vezes, nos traz coisas trágicas, né? Mas quando nós temos a fé, nós estamos agindo dentro de um sobrenatural. Quando olhamos para todas essas coisas, nós vamos encontrar três tipos de fé na nossa vida. A fé natural, né? E a fé sobrenatural. Esta fé natural é aquela que já está dentro de nós, nasce com nós, age com nós. Essa é uma fé natural. Mas a sobrenatural, ela vem diretamente do Senhor. aquele que crê, aquele que acredita, aquele que respeita, aquele que reverencia o Senhor, aquele que sabe da sua grandeza, aquele que sabe da sua santidade, aquele que sabe que Ele faz, que é Ele que manda, e Ele não pede ordem para ninguém, porque Ele é Deus. Então, a partir do momento que nós ousamos desta fé sobrenatural, com certeza Deus age naquilo que nós mais precisamos, aonde há nossa necessidade. Então, é bem diferente essas situações e circunstâncias quando nós agimos por medo, né? E não agimos com fé. Pois o medo nos traz a ver os obstáculos ao invés da vitória. Justamente isso é bem claro, isso é bem óbvio dentro da nossa vida, que quando nós estamos agindo com medo, nós não estamos vendo o resultado da vitória do sobrenatural que Deus tem para conosco. Então isso nós precisamos compreender, nós precisamos entender que o Senhor está no controle, que Ele está no comando, na direção de todas as coisas. E nós precisamos saber que o medo nunca vai nos trazer o resultado óbvio para a nossa vida. Um resultado de paz, de felicidade ou de alegria, ou então de conquistarmos alguns objetivos. Mas, porém, quando agimos com fé, sem medo, nós vamos ter a certeza, vamos ter a confiança, vamos ter a esperança que a bênção do Senhor, a vitória que o Senhor nos dá, é muito mais maior do que aquilo que agimos, às vezes, com o nosso próprio impulso. Então, para eu e você entender nesta noite, o que eu quero passar para você, a fé no Senhor Jesus Cristo é totalmente oposta ao medo, pois traz a existência daquilo que não existe. Nós encontramos lá em Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não veem, né? Mas se esperam. Você pode não enxergar com os teus olhos naturais, porque é uma fé sobrenatural. Mas você tem a certeza que você vai sim tomar posse da bênção do Senhor. Você pode conquistar, você pode ir avante, você pode prosseguir, porque esta fé sobrenatural, ela não é aquela fé natural que é só onde os teus olhos alcançam, só onde é o teu limite alcança, não passa daquilo, né? Se nós não tivermos dinheiro, não compramos. Essa é uma fé natural, mas a sobrenatural, mesmo sem dinheiro, o Senhor providencia na hora certa e nos dá o sustento, nos dá a bênção, nos dá a vitória, mesmo que nós às vezes menos esperamos. A vitória está chegando à nossa mão, as bênçãos do Senhor está chegando, porque estamos vivendo um sobrenatural. É fácil os dias que estamos vivendo hoje. Vivemos ao meio de uma geração que vive ao meio do medo, né? Às vezes medo de tantas coisas, né? Medo que traz traumas, que traz angústia, que traz sofrimento. Outros têm até medo da sua própria vida. Enfim, não vamos aqui criar tantos adjetivos, mas você que está nos ouvindo, talvez você possa até ter vivido algum momento de medo na tua vida. Algum momento na tua história que te levou a você perder o equilíbrio, porque o medo falou muito mais forte. E quando você olhou pelo sobrenatural, você começa a ver algo diferente e diz assim: por que que eu não fui avante? Por que que eu não prossegui? Por que que eu não fui mais além? Então, quando nós olhamos pelos olhos da fé, vivendo sobrenatural, nós vamos ver aonde nós não esperávamos, agora nós conquistamos. Por isso, a fé sobrenatural nos traz uma proposta para que aquilo que não existia vai passar a existir. Aquilo que nós não conseguíamos, vamos passar a conseguir. Porque a fé sobrenatural, ela rompe as barreiras, ela rompe o medo, rompe todas as coisas para que nós possamos alcançar. Para compreendermos mais sobre o medo e a fé, nós vamos refletir sobre a história de um homem a qual nós vamos ler o texto, que está relatada na Bíblia, no capítulo 6 e o verso 7 deste livro de Juízes. O povo de Israel havia pecado contra Deus E por isso ele permitiu que o povo de Midian, os midianitas, o dominasse por 7 anos. Para se esconder dos midianitas, os israelitas ficaram em cavernas e em lugares seguros nas montanhas. Sempre que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e o povo do deserto para atacá-lo, destruindo toda a colheita e não deixando sequer uma ovelha, uma vaca ou um jumento para eles viverem. Entenda aqui comigo, querido, um pouquinho. Olha agora a este momento, a esta situação que o povo, que a nação estava vivendo. Ela estava vivendo um momento de medo, ao momento de opressão, oprimida pelos seus inimigos, pelos seus adversários. E ao meio de tudo isso, o medo leva o homem a se esconder. O medo leva o homem a tomar outro caminho. E assim estava esta nação, ao meio das cavernas, ao meio das pedras, em lugares escuros, no meio das montanhas, às vezes até em lugares muito perigosos, para poder se proteger, para poder se esconder do povo adversário, do povo que vinha para destruir, para roubar, para atacar. E assim eles estavam vivendo ao meio dessa circunstância. O medo estava fazendo eles isso, trazia eles a tomar rumos diferentes ou fugir dos seus lugares seguros, de conforto, porque o medo faz isso. Agora imagine na situação do israelita durante 7 anos da sua vida. Todo o seu trabalho para sobreviver é destruído. Às vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes o medo bate, às vezes a angústia bate, às vezes a depressão bate, enfim, tantas coisas às vezes nos chegam à porta e nós procuramos cavernas. Nós procuramos montanhas, nós procuramos espinhos, procuramos tantos e outros lugares para se esconder. Mas, porém, ao meio de tudo isso, Deus ainda continua olhando para o seu povo. Deus continua olhando para mim, Deus continua olhando para você, Deus continua olhando para a nossa história e escrevendo uma história diferente, esperando que nós agimos no sobrenatural, pois a fé natural nos faz isso. A fé natural nos leva a esses lugares. Então o povo estava por 7 anos vivendo ao meio de uma circunstância tão difícil, né? E tudo que eles tinham para sobrevivência, eles vinham e destruíam. Eles já não aguentavam mais. E lembravam-se do Senhor para pedir socorro naquela situação. Agora entenda que chega um momento que eles começam agora a pedir socorro ao Senhor. Há momentos na nossa vida que nós ficamos sem saída, ficamos sem direção, ficamos sem objetivo. E este povo não estava diferente, porque eles estavam agora, para onde ir mais? Se as cavernas já estavam ocupadas, as montanhas já estavam ocupadas, os lugares de esconderijo já estavam ocupados. O que eles tinham de melhor já tinha sido levado. Então, o que agora? Que rumo tomar? Que direção tomar? Às vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes nós só lembramos do Senhor quando as circunstâncias, quando os caminhos de escape têm se esgotado em nossas vidas. Quantas vezes as coisas se esgotam na nossa vida e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não há saída, não há direção. Estamos como trancafiado e nós olhamos para o alto, como o salmista escreve no 121, né, dizendo que o nosso socorro vem do alto, que o nosso socorro está sobre os altos, sobre os céus. Então, olhando para isso, nós vamos entender que este povo, ao meio de todas as circunstâncias, 7 anos de sofrimento, precisou 7 anos passar por tudo isso para compreender e entender que quando eles clamassem, quando eles olhassem para o alto, lá havia alguém com as suas mãos estendidas para socorrer, para proteger, para tirar, para arrancar das mãos dos malfeitores. Olha que coisa importante nós entendemos isso. Que quando eles lembram do Senhor, Deus começa a agir de uma forma tão especial em favor deles. E eu quero convidar você nesta noite para lembrar-se do Senhor. Independente da sua luta, independente da sua prova, independente das guerras, das batalhas espirituais que você está passando na tua vida. Independente de tudo que tem chegado até você. Mas eu quero te dizer nesta noite que comece a levantar os teus olhos para o monte. Porque lá há socorro para você. Lá há esperança para você. E a Bíblia diz que os inimigos serão confundidos. Se eles entrarão por um caminho, por certo, eles vão ter que fugir, porque a mão do Senhor é potente, a mão do Senhor é poderosa. Ninguém, eu não vi hoje ninguém que se levantou diante do povo de Deus ou diante de alguém escolhido pelo Senhor que permaneceu de pé. Eles foram abatidos, e essa fé nós temos que ter em nós, essa fé tem que estar dentro de nós. A situação deles não foi uma situação fácil, pois eles aceitaram a ser humilhados, eles aceitaram a ser judiados, eles aceitaram ser expulsos, eles aceitaram a perder por 7 anos. Às vezes na nossa vida não é diferente, nós vamos aceitando a ter perda. Nós vamos aceitando a se esconder. Nós vamos aceitando a ser frustrado. Nós vamos aceitando as propostas dos adversários. E vamos nos enfraquecendo. Às vezes nós se sujeitamos a isso. Né? E eles levaram 7 anos aceitando tudo isso. Mas chegou um momento que eles olharam, pararam e disseram assim, não temos mais para onde correr. Não temos mais para onde ir. Então eles olham para o monte e lembram-se que há um Senhor, que há um Deus que pode sim vencer batalhas sem deixar nenhuma sequela. Aquele que tudo vê, que tudo faz, que tudo pode, pode pelejar pelo seu povo, pode guerrear pelo seu povo, compra briga pelo seu povo. E quando nós olhamos para essas coisas, nós vamos entender então que Deus age de uma forma tão especial. Então Deus enviou um profeta para lembrar os israelitas do pecado que haviam cometido, do medo que eles estavam passando, da situação que eles estavam. Eles adoravam outros deuses, os deuses dos amorreus, e esqueceram do verdadeiro Deus que os tirou da terra do Egito e livrou-os das mãos dos inimigos que habitavam na terra em que eles estavam. Às vezes na nossa vida também essas coisas não são diferentes. Né? Às vezes nós começamos a ter novos pensamentos diferentes, rumos diferentes, e abandonamos de termos essa fé sobrenatural. Achamos que a nossa fé natural ela pode superar a sobrenatural. E aonde que tudo começa a dar errado, tudo começa a ser complicado na nossa vida. Mas quando usamos da nossa fé, sem dúvida nenhuma, nós passamos a ser corajosos. Pois olha, nós lemos, no que lemos nós vamos entender que falamos de um homem chamado Gideão. E Deus olha para Gideão e vê que Gideão estava numa situação difícil, não diferente daquele povo. Pois ele estava também se escondendo, pois ele estava entre o medo e a fé. Ele estava agora num lugar que, onde ele achava que ninguém poderia encontrá-lo. Às vezes na nossa vida é desta forma, às vezes nós se escondemos tanto, 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 se escondemos e achamos que ninguém mais acha, mas que se tornamos perdidos e achamos que ninguém vai nos encontrar mais, né? Assim estava Gideão naquele momento, achando que ninguém mais poderia achá-lo, achando que ninguém mais encontraria onde ele estava. Mas os olhos do Senhor contemplavam Gideão. Sabe o que eu dizia para você? O Senhor te contempla onde você está. Não importa a caverna, não importa a montanha, não importa o lagar, não importa o lugar que você está. Mas o Senhor está te contemplando, o Senhor está te vendo, o Senhor está te ouvindo. O Senhor está pronto para te abençoar, para te ajudar, para restaurar, para fortalecer a tua vida, para te dar vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Após isso, Deus manda um anjo chamar um homem para liderar a batalha contra os midianitas. Nada mais, nada menos do que um homem que estava entre o medo e a fé. Nada mais e nada menos dentro de um homem que estava no lagar, estava escondido, estava malhando trigo num lagar aonde se molha a uva. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Olha a diferença, um lugar onde que era para pisar uvas. Ali estava agora Gideão malhando trigo, escondido. Na sua mente, na sua fé natural que ele estava vivendo, ela estava dizendo: aqui o lugar é diferente, então eles não vão procurar, porque é a colheita do trigo, então eles não vão vir aqui, porque o trigo tem que ser batido em outro lugar, então aqui talvez eu esteja seguro. Aqui talvez eu esteja mais tranquilo. Talvez aqui eles não vão roubar aquilo que eu estou fazendo. E talvez eu leve um sustento para casa, um sustento para a família. Talvez eu consiga chegar em casa com algum alimento. Às vezes na nossa vida não é diferente. A fé natural faz esses tipos de situações na nossa vida. Nós irmos a lugares, achamos que estamos escape ou estamos longe de tudo. Mas não podemos nos esconder de Deus, não podemos nos afastar dos olhos do Senhor, porque Ele tudo contempla. Pense um pouco, Deus poderia eliminar os inimigos dos israelitas. Sem qualquer intervenção humana, Deus tem poder para isso. Por que que Ele não fez? Por que que Deus não agiu desta forma? Por que que Deus não olhou e disse assim: olha, vou eliminar esse povo com sopro ou de qualquer outra forma e vou deixar o meu povo se liberto das mãos dos inimigos? Entenda comigo, sem qualquer intervenção humana. Porém, Deus não age assim. Deus tem as suas formas para agir. Ele espera que haja pessoas que creiam, porque Deus confia em você, Deus acredita em você. Deus escolheu você para uma missão, Deus escolheu você para uma chamada, Deus escolheu você para fazer a obra dEle e Ele conta com você. Se não fosse para contar com você, jamais Deus se importaria, jamais Ele mandaria o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para assim sermos nós alcançados. Então, se isso Deus propôs, né, doando-se a nós o seu próprio filho, o seu único filho, como diz João, que Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável, um amor que não há explicação, né, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, é porque Deus espera que haja pessoas que creiam. Creiam em quem? Creiam em Ele. Então Deus espera que haja pessoas que não vivam mais pela fé natural, mas sim pela fé sobrenatural. Essa é a importância da nossa vida. Enquanto o povo estava vivendo na fé natural, os medianitas, os adversários estavam avançando, estavam atacando, roubando tudo que eles tinham. Mas quando eles começam agora a partir para o lado da fé sobrenatural, as coisas começam a mudar, porque Deus está no controle, Deus está na direção. Eu creio que Deus está falando ao teu coração, à tua casa, ao teu lar, e você que está ouvindo, Deus tem chamado você. Aí você pode olhar e dizer assim: mas Deus tem que chamar uns 10, 15, tem que chamar minha família inteira. Não, Deus chamou você para semear sobre a sua família. Deus chamou você para semear sobre a sua rua. Deus chamou você para semear na tua cidade, no teu bairro. É isso que Deus conta, que você ouse esta fé sobrenatural. Não vai precisar de muito para Deus fazer o que Ele quer fazer. Precisa de você vivendo numa fé sobrenatural. Deus não precisa amontoar uma cidade, mas Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher que viva o sobrenatural para que o milagre aconteça em nossas vidas. Entenda comigo. Então Deus espera por mim, espera por você nele e sejam dispostas a servi-lo. Gideão estava mais ou menos disposto, pois o medo não o permitia se dispor. Ele não o deixava crer. Então Gideão estava vivendo entre o medo e entre a fé. Será que vai dar certo ou será que não vai dar? Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas o anjo do Senhor chega até Gideão naquele momento onde ele estava ao meio do medo, ao meio da fé, meio desesperançoso, desencorajado, mas o anjo do Senhor chega bem nessa situação. Pensa um pouco, Deus, né, poderia ter feito um ato diferente, eliminar o povo, sem precisar Gideão passar por aquilo, né? Entenda que no verso 11 é possível observar que Gideão estava escondido. E o que nos permite compreender que ele também tinha medo dos medianitas chegarem e destruírem tudo tudo de novo. Afinal, foram 7 anos. Ele já estava cansado daquela situação. Ele já estava cansado daquele problema. Ele já estava cansado do que estava passando por tantos anos da sua vida, vendo aquilo que semeava, vendo aquilo que estava nascendo sobre a terra, aquilo que já estava pronto para a colheita, aquilo que já tinham colhido, aquilo que já estava gerado, os animais que já estavam fortalecidos, agora indo embora pela mão dos adversários e eles ficarem sem nada. Às vezes a nossa vida é assim, querido. Às vezes nós construímos, às vezes nós lutamos, às vezes nós corremos para fazer tantas coisas, tantos projetos, tantos planos, e chega um momento que parece que nós vimos tudo aquilo ir embora, tudo aquilo fugir das nossas mãos, sair pelos meios dos nossos dedos, e parece que não vamos ter mais a esperança de conquistá-lo, de tê-lo novamente. Parece que tudo foi, tudo acabou, e tudo já está tão longe de nós. Então não estava diferente assim na vida de Gideão. As coisas parece que tinham ido embora, parece que tinham acabado, parece que ele não conseguia mais, estava desesperançoso. Mas porém, então o anjo do Senhor aparece a ele e traz uma palavra tão especial que às vezes, muitas vezes, nós precisamos pela manhã, precisamos pelo meio-dia, precisamos pela tarde. O anjo do Senhor vem e diz: você é corajoso e o Senhor está com você. Essa afirmação do anjo parece até irônica, né? Se fosse conosco, nós iam dizermos da mesma forma. A afirmação do anjo parece ser algo tão impressionante. Como que você é corajoso? Como que o Senhor está comigo, né? E nós vamos entender um pouquinho mais, pois que o homem corajoso era aquele. Se ele estava com medo, estava no lagar batendo o trigo, né, sofrendo por 7 anos, que coragem que era essa, vivendo ao meio de um medo. Mas o Senhor, ele não vê a situação do medo na nossa vida, mas ele vê aquele que teme, aquele que o busca, aquele que o serve e quer viver numa fé sobrenatural. Entendemos nós que ao meio de tudo isso, o Senhor vem fazendo algo diferente, duvidando do que o anjo havia lhe dito. Gideão respondeu, demonstrando a sua incredulidade e a sua insatisfação com Deus. Isso às vezes acontece conosco, quando o Senhor fala conosco, quando a palavra de Deus fala conosco, quando o louvor fala conosco. Às vezes nós demonstramos a nossa insatisfação, de vivermos uma fé natural, uma fé que não prospera, uma fé que não cresce, uma fé que não nos leva a lugar nenhum e nem nos dá a salvação. Mas quando nós olhamos, nós vamos entender, querido, que ao meio de tudo isso, o Senhor, ele vem fazer algo diferente na nossa vida, porque Gideão responde dizendo: se o Senhor, Deus, está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Às vezes são perguntas que nós questionamos ao Senhor. Onde está aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados contaram que o Senhor costumava fazer? Às vezes nossa vida não é diferente, às vezes nós começamos a lembrar: Senhor, no passado tu fez isso, no passado tu fez aquilo, no passado fizesse mais isso, e agora nos dias que estamos vivendo parece que não está acontecendo, parece que estamos passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, não vimos mais o acontecer, o derramar da tua unção, da tua graça, do teu poder, do teu espírito. Mas porém, Deus chama Gideão para mudar aquela história. Um homem que estava com medo, entre o medo e a fé. Na nossa vida não é diferente, querido. O Senhor está chamando você, o Senhor escolheu você para fazer algo diferente. O Senhor escolhe você para fazer a diferença no meio daqueles que já estão desencorajados. O Senhor escolhe você para fazer a diferença no meio daqueles que o medo natural já superou. Não há uma fé sobrenatural, não há uma esperança, não há mais uma alegria ou uma decisão de se levantar, de se colocar de pé. Então o Senhor está escolhendo você nesta noite. O Senhor está escolhendo você para que você possa sim ter esse momento tão especial na tua vida, de se levantar e dizer que o Senhor te fortaleceu, que o Senhor está contigo, que o Senhor te encorajou e que você possa levantar desse anonimato e usar da tua fé sobrenatural e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para pelejar, estou aqui para guerrear. Mas importante, melhor dizendo, que esta peleja, esta luta, o Senhor lutará por você. Então, o que eu quero trazer para você e deixar aqui para estar encerrando: não tenha medo, não viva entre o medo e a fé, mas agora ouse da tua fé sobrenatural e ouse com temor ao Senhor. Assim você será abençoado, assim você será vencedor, assim você romperá as barreiras de cada dia da tua vida. Não viva no medo, mas viva na fé, e na fé sobrenatural. Eu quero aqui nesta noite, mais uma vez, agradecer ao pastor Fabiano, que Deus abençoe por esta oportunidade, por este momento, que esta palavra tenha alcançado ao coração dos ouvintes e assim ao nosso, aos, mais uma vez aos nossos companheiros que aqui estão e aos ouvintes que têm emprestado o seu tempo para ouvir esta palavra, que possa ser tocado sim muito no seu coração, e Deus possa abençoar, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada coração, que receba a cura, o milagre, a libertação, a salvação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos orar? Então, você que está nos ouvindo e que está aqui no estúdio, eu quero convidar você a curvar sua cabeça neste momento, e nós vamos fazer uma oração. Senhor, neste momento, aqui, Senhor, nos curvamos diante de Ti, pois a majestade, pois toda a glória, Senhor, a Ti pertence, pois somos pequenos, Senhor, diante de Ti, somos falhos, somos pobres pecadores, ó Pai, mas Tu és aquele que está no controle e no comando de todas as coisas. Às vezes o medo nos bate, às vezes a fé natural quer superar a sobrenatural. Mas nesta noite pregamos, Senhor, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Aquilo que não existe vai existir. Aquilo que não parecia vai aparecer. Assim, Senhor, seja a nossa fé, a nossa audácia diante de Ti, ó Pai. Ah, Senhor, que a nossa fé possa alcançar o milagre nesta noite, a cura, a salvação, a libertação, Senhor. Que esta fé, Senhor, surgindo do íntimo, Senhor nosso, do fundo da nossa alma, Senhor, possa ela sim, ó Pai, germinar, Senhor, possa ela cair em boa terra, Senhor, e trazer a existência daquilo que não existe, Senhor, a existência do milagre que buscamos, Senhor, a existência, Senhor, da salvação daquilo que precisamos ser salvos, Senhor, a existência, Senhor, da cura, a existência, Senhor, de algo que estamos, Senhor, há anos buscando, nos colocando diante de Ti, ó Pai. Que nesta noite haja sim essa existência, a existência no sonho, a existência na conquista, a existência, Senhor, no favor do Senhor que não merecíamos, mas pela fé sobrenatural possamos assim alcançar em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças.
Nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Quem nunca nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo.
Eu creio.